Diário do Voto, segunda edição.
Confira os destaques desta edição. Partidos promovem ato contra a cláusula de barreira. E num esforço concentrado, 6 servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins vêm realizando análise da prestação de contas de todos os 34 candidatos eleitos no estado nas eleições do último dia 1º de outubro. O julgamento das contas dos candidatos, de acordo com a legislação eleitoral, deve estar concluído até o próximo dia 11 de dezembro, 8 dias antes do prazo final para a diplomação, marcado para 19 de dezembro. E 5 partidos promovem ato contra a cláusula de barreira. Repórter Gislene Nogueira com as informações.
A manifestação dos partidos serviu para marcar posição. As 5 legendas PCdoB, PV, PSOL, PSB e PRB querem aniquilar a regra criada no Congresso e que consideram um erro.
Não é justo que o Executivo possa estar em pleno gozo do seu direito constitucional e o partido dele não possa fazer.
A cláusula exige dos partidos e das coligações um número mínimo de votos na eleição para a Câmara dos Deputados em todos os estados. O PSOL ficou preso na barreira, apesar de ter recebido mais de 6 milhões de votos no primeiro turno da disputa presidencial. Situação parecida é a do PRB, que elegeu o vice José Alencar na chapa do presidente Lula com mais de 46 milhões de votos. 7 partidos questionam no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da cláusula de barreira. Um dos argumentos é de que a regra coloca deputados eleitos em situação desigual, já que parlamentares eleitos por legendas que não cumpriram a regra ficam impedidos de participar de CPIs e outras comissões. Mesmo antes da decisão da Justiça, os partidos negociam outras saídas. Vários deles negociam a fusão com outras legendas ou pretendem seguir sozinhos, ainda que penalizados.
A decisão é sempre do judiciário. Mas isso não significa que, mesmo a cláusula de barreira, não elimina o partido. Então a decisão de continuar existindo está tomada por alguns partidos, inclusive o nosso.
O governador é um dos servidores mais importantes do estado. Ele escolhe a equipe de governo, define o rumo das políticas públicas e decide sobre como e onde gastar o dinheiro dos impostos. Mais importante do que o governador é você, que tem o poder de elegê-lo. Justiça Eleitoral.
O projeto premiado abre a Bienal de Arquitetura de Brasília. Os detalhes com a repórter Carolina Alonso.
Brasília é considerada o ícone máximo da arquitetura moderna brasileira. Palco ideal para a apresentação de novas criações. E foi nesse palco que cresceu a carioca Gabriela Izar. Ela veio muito pequena para morar de vez em Brasília. Aqui estudou, se formou e iniciou seu trabalho. Hoje, arquiteta do quadro funcional do Tribunal Superior Eleitoral, ela apresenta o projeto elaborado que abriu a 5ª edição da Bienal de Arquitetura de Brasília. Situado na W3 Norte, o pequeno anexo de 2 andares tem aproximadamente 700 metros quadrados. É destinado ao setor de treinamento de recursos humanos da Justiça Eleitoral. O espaço contém 12 ambientes. A intenção é criar conexão entre a Justiça Eleitoral e o público. Por isso, um prédio aberto com entrada de luz natural.
O projeto do pequeno anexo é uma encomenda do Tribunal Superior Eleitoral para o edifício de uma sala de treinamento de recursos humanos. Ele fica localizado na W3 Norte, numa paisagem bastante degradada. Então, esse foi um dos desafios do projeto, produzir um belo edifício ali naquele local.
O projeto, premiado na 6ª Bienal de São Paulo, foi o único trabalho feminino dentre os projetos. A presença da servidora na exposição fortalece a imagem do servidor público como profissional atuante na produção da cultura nacional.
O que mais interessa está além do fato arquitetônico, da forma, mas do fato de que ele foi desenvolvido dentro do quadro técnico do Estado, por mim, que sou servidora do TSE há 10 anos, e eu acredito que nós que somos servidores públicos e trabalhamos numa área técnica como arquitetura ou jornalismo ou literatura ou história, nós temos que produzir conhecimento no mesmo nível que se produz fora do Estado, no mercado.
O Diário do Voto, segunda edição, termina aqui. Trabalhos técnicos, João Paulo Santana. Edição e apresentação, Jane Costa.
Realização, Tribunal Superior Eleitoral.